caro padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima, e a todos vós que aqui quisestes vir, precisamente na preparação do ano centenário das aparições de Fátima. E seguramente que para além de tudo aquilo que se fizer no exterior, que é a fachada, qualquer edifício precisa de fachada, há também a parte interior, que é a renovação espiritual nossa, digamos assim, da Igreja em Portugal. Então começava por falar da lógica de Deus em saída, desafiando o egocentrismo humano. Recordamos que o nosso Papa Francisco, na exortação apostólica à alegria do Evangelho, que é como que o programa do seu pontificado, apresenta-nos o modelo de uma igreja missionária, ou seja, de uma igreja em saída, como é a sua expressão, que arrisca dar a vida para salvar a todos. Modelo máximo desta igreja a que felizmente pertencemos é a própria Santíssima Trindade. O amor infinito que desde sempre circulou na família das três pessoas divinas transbordou em saída para a criação de todos nós, homens e mulheres. Dados os desvarios do pecado, o nosso Deus revelou-se um Deus em saída, de novo, estabelecendo sucessivas alianças com o povo eleito, até enviar o próprio Filho Jesus para salvar a humanidade. Cristo ressuscitado regressou ao Pai, mas ficou conosco, na unidade do Espírito Santo até à consumação dos séculos, especialmente pela nova e eterna aliança da Eucaristia. Esta é um sinal eficazmente sacramental de que Deus vive em saída salvífica, perdendo a sua vida, para dando-a em comunhão para nos salvar. Mas o Evangelho de Jesus indica-nos outro caminho, perdão, os nossos dicionários, tanto os de papel como os que são feitos com as nossas vidas, estão cheios de vocábulos que transmitem os critérios meramente humanos de felicidade. Êxito e sucesso, vitória e triunfo, glória e honra, riqueza e fortuna, prosperidade e magnificência. Mas o Evangelho de Jesus indica-nos outro caminho para sermos verdadeiramente felizes. É uma originalidade desafiante que encontramos resumida nas bem-aventuranças. Feliz é, não é o rico e triunfador, nem o que navega no mar do luxo e da luxúria. A felicidade nasce num chão de pobreza e de amor exigente e puro. A felicidade é amiga de quem luta por construir a paz e a consolação, mesmo num clima de lágrimas. Feliz deve ser mesmo quem é perseguido pela excelente causa da justiça. Histórias humanas parecem por vezes contrariar o código ético das bem-aventuranças. Os que fazem o mal e até os criminosos parecem triunfar sobre a bondade dos construtores da paz e do bem. Mas na maldade nunca ninguém pode ser feliz, apenas se pode dar a sua aparência como um sepulcro branqueado. Passo à frente umas considerações. Nas bem-aventuranças, coração do Evangelho de Jesus, os critérios do mundo sofrem uma revolução de 180 graus. O conhecido escritor inglês Chesterton diz que a visão do mundo, segundo os critérios de Cristo, é a que teve o apóstolo Pedro quando o crucificaram de cabeça para baixo. Cito, um momento antes de morrer, viu tudo ao contrário, mas viu tal como é verdadeiramente. Precisamos de fazer esta experiência cristã que revoluciona os nossos critérios e visão do mundo. Só assim seremos felizes com a originalidade de Cristo que nos indica o caminho para ganhar em plenitude, perdendo. Para viver em cheio, morrendo. Assim fez e ensinou o Senhor Jesus. Um outro ponto. Feliz paradoxo evangélico, perder a vida para a salvar. Situemos no contexto evangélico este paradoxo cristão. Só os que perdem a vida é que a salvam. Trata-se de um paradoxo autobiográfico. Jesus perdeu a sua vida, dando a vida até ao fim, morrendo numa cruz para salvar a humanidade. Mas morrer para Cristo foi o caminho radical para ressuscitar e inaugurar a nossa ressurreição futura, como membros do mesmo corpo do qual Cristo é a cabeça. Cristo, morrendo, salvou a sua própria vida e foi salvador da nossa. Os três evangelistas sinópticos, e faço aí as citações, e o próprio João, nos transmitem o ensinamento de Jesus, que pela coincidência unânime de todos os evangelistas, relata uma ideia central da mensagem do Messias Salvador. É como uma citação autobiográfica ou a legenda do quadro da vida de Cristo. Cito: aquele que conservar a vida para si, há de perdê-la. Aquele que perder a sua vida por causa de mim, há de salvá-la. Como comentário a esta sentença, pode ser apresentado o que o próprio Jesus diz um pouco antes. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre e ao servo como o senhor. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes aquele que pode fazer perecer na hiena o corpo e a alma. Ou seja, nós que somos discípulos de Jesus, temos que aprender com ele, que é o próprio mestre. Jesus perdeu a sua vida e assim salvou a si mesmo e foi nosso salvador. Compete-nos seguir pelo mesmo caminho, vivendo sem medo de que nos tirem a vida corporal, contanto que salvemos a vida eterna que nos está prometida. São João Crisóstomo, comentando este paradoxo de Jesus, assim nos desafia: porque não queres desprezar a tua vida? Sem dúvida, porque estimas muito. Pois, por isso mesmo, deves desprezá-la, já que assim lhe farás o maior bem e lhe mostrarás o verdadeiro amor. Fim de citação. É assim que Cristo fez, assim tem que fazer o cristão. O tema do presente ano pastoral no Santuário de Fátima é uma citação de Cristo no Evangelho de São João. Eu vim para que tenham vida. Aparentemente, pode parecer uma contradição com o tema desta palestra. Quem perder a sua vida, há de salvá-la. Mas é que o original modo de ter vida, segundo o Mestre Jesus, é dando a vida. Assim, logo no versículo seguinte, Cristo explicita: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Só oferecendo a nossa vida é que podemos ter vida e vida em abundância. Um outro apartado: consequências práticas do evangélico morrer para salvar a vida. Na prática, o que significa, segundo a lógica do Evangelho de Jesus, este perder para ganhar? O morrer para viver verdadeiramente? É o que vou agora procurar explicitar, partindo do pressuposto que Cristo quer transmitir a todos os seus seguidores uma verdade evangélica que não diz respeito apenas para casos especiais, como é o dos mártires. Diz Cristo: quem não tomar a sua própria cruz para me seguir não é digno de mim. É a afirmação que Jesus faz antes de nos desafiar com o paradoxo de que estamos falando. Portanto, para ser de Cristo, importa assumir com realismo a vida tal qual é, com as suas rosas e com os seus espinhos, para tudo assinalar com a cruz redentora de Cristo. Santo Hilário de Poitiers assim comenta esta passagem evangélica: os que pertencem a Cristo crucificaram o seu próprio corpo com seus vícios e concupiscências. E não é digno de Cristo quem se recusa a tomar a sua própria cruz, na qual sofremos, morremos, somos sepultados e ressuscitamos com Ele. Recordo-me de uma vez ter visto uma estampa ou santinho de tom popular, mas com uma imagem tão original quanto rica em simbolismo. Aí se retratava o jovem Jesus trabalhando na carpintaria de Nazaré ao lado de José. O instrumento que estava a fazer era uma grande cruz. Seguramente que na realidade dos factos, Jesus nunca fez uma cruz de madeira para nenhum condenado à morte. Mas a lição que a gravura transmitia era muito rica. Jesus foi salvador da humanidade, não apenas ao fim da vida, quando foi crucificado em Jerusalém. Na sua vida cotidiana em Nazaré, assumindo a cruz dos trabalhos comuns a qualquer pessoa, Jesus foi nosso salvador. A cruz de Cristo Salvador não foi improvisada no Calvário, mas já foi preparada e vivida no cotidiano comum de Nazaré. A simplicidade da vida ordinária de Nazaré foi para Jesus uma história de salvação. O Papa Francisco, que não se tem cansado de nos exortar com a sua vida e doutrina a perder a vida para dar vida, como fez Jesus, assim nos recorda, cito: o estilo cristão sem cruz não é cristão. E se a cruz é uma cruz sem Jesus, ela não é cristã. O estilo cristão carrega a cruz com Jesus e vai em frente. Não sem cruz, não sem Jesus. Este estilo nos salvará, nos dará alegria e nos tornará fecundos. Porque este caminho de negar-se a si mesmo é para dar a vida. É contra o caminho do egoísmo. O estilo cristão é precisamente este estilo de humildade, de doçura, de mansidão. Quem quer salvar a própria vida, a perderá. Porque se o grão de trigo não morrer, não pode dar fruto. Fim de citação. Enumero algumas situações da vida cotidiana em que nos compete a missão de perder a vida para a salvar. Renunciar a centrar-nos em nós próprios, nos nossos desejos, interesses e importância. Vivendo para servir e não para nos servirmos dos outros, pois nos cabe seguir o exemplo de o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de todos. Citação de São Marcos. Numa troca de impressões que degenere em discussão, renunciar a fazer prevalecer a própria opinião a todo o custo, evitando recorrer a invectivas e gritaria, apresentando com serenidade e modéstia o que nos parece ser a verdade, pois não há outro modo de construir a verdade se não for na caridade, como recorda São Paulo aos Efésios. Aceitar morrer à própria vaidade e protagonismo pessoal para dar importância e ânimo aos que vivem connosco, seguindo pelos caminhos da humildade, sem chamar a atenção sobre nós próprios e oferecendo responsabilidade aos outros. Perante uma ofensa real, ou que nós apressadamente interpretamos como tal, aceitar com coragem que morra a nossa vaidade ferida e ressuscitar na oferta do perdão libertador de quem nos ofendeu e de nós próprios. Pagar o mal recebido com o mal, com perdão. com o bem oferecido. É das maiores vitórias sobre a face da terra. Francisco, misericordioso e pastor da Igreja Universal, penso que entendem quem é, recorda-nos que, aspas, o perdão das ofensas torna-se a expressão mais evidente do amor misericordioso e, para nós cristãos, é um imperativo de que não podemos prescindir. Como parece difícil tantas vezes perdoar. E, no entanto, o perdão é o instrumento colocado nas nossas frágeis mãos para alcançar a serenidade do coração. Deixar de lado o ressentimento, a raiva, a violência e a vingança são condições necessárias para se viver feliz. Fim de citação. E agora um novo apartado. Nossa Senhora da Visitação em Fátima. É imperioso destacar a cheia de graça, a bendita entre as mulheres, a Santíssima Virgem Maria. Todos os superlativos são pequenos para falarmos da Mãe de Deus, iminente modelo da Igreja em saída. A realidade de Fátima não é uma evocação claríssima e altissonante de que Nossa Senhora vai atualizando o seu mistério da visitação a quem precisa dela, às Isabéis e aos Zacarias das sucessivas gerações, desfazendo assim a falsa imagem de alguém encerrado no conforto celestial, em paradisíaco descanso eterno? Nossa Senhora, como ninguém, vive a infinita solicitude de Deus, em visitações de amor e serviço. Fátima é disso uma prova real. Aqui chegamos como filhos que vêm para visitar sua mãe na casa materna. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima não é ela ícone da Igreja em saída até aos confins da terra, como nos pede Jesus Cristo no seu Evangelho e nos recorda com vigor o Papa Francisco? E vem depois por aqui umas citações, e Nossa Senhora me perdoe, mas vou já passar aos santos. Os santos morreram ao seu egoísmo para ter e comunicar vida abundante. Nos santos encontramos modelos de desprendimento de si mesmos, da morte ao próprio egoísmo, para viver a radicalidade da entrega a que Deus os foi desafiando. Assim viveram e comunicaram vida abundante. Foram de carne e sangue, frágeis como todos nós, mas fortes com a graça que vem do alto. Apenas alguns exemplos. A insigne filósofa judia Edith Stein e grande contemplativa carmelita, Santa Teresa Benedita da Cruz, mártir por Cristo num campo de concentração nazi, assim nos aponta o horizonte do nosso crescimento. Cito: abandonar-se à graça sem reservas é o afastamento mais decisivo da alma de si mesma, o abandono mais incondicional. Mas para se poder abandonar deste modo, tem que enraizar-se fortemente, deixar-se abraçar pelo centro interior com tal força que já não se pode perder. O abandono é o ato mais alto da liberdade. Aquele que, totalmente despreocupado de si, da sua liberdade e individualidade, se entrega à graça e adentra-se nela completamente livre, e sendo totalmente ele mesmo, vê-se então a impossibilidade de encontrar o caminho enquanto se tenha o olhar posto em si mesmo. o exemplo de São João da Cruz, para a frente, de Santo Inácio de Loyola, para a frente, de São Nicolau de Floé, para a frente, assim, mais perto de nós. O padre José Craveiro, homem de profunda experiência espiritual, falecido nos finais do século passado, definia o consagrado, e ao fim e ao cabo qualquer cristão, como um expropriado por utilidade pública. Ser de Deus é uma expropriação dos interesses egoístas, uma morte dos critérios mesquinhos, para assim alcançar a vida nova do amor altruísta e generoso. Importa formar critérios nas pessoas para que morram ao egoísmo e ressuscitem para o amor e o serviço fraternos. O Catecismo da Igreja Católica recorda esta necessidade. A formação da consciência, cito, é tarefa para toda a vida. Uma educação prudente ensina a virtude, preserva ou cura do medo, do egoísmo e do orgulho, dos ressentimentos da culpabilidade e dos movimentos de complacência, nascidos da fraqueza e das faltas humanas. A formação da consciência garante a liberdade e gera a paz do coração. Agora, um novo apartado, os pastorinhos de Fátima, modelos de perder a vida para serem salvadores. Estamos em Fátima e é particularmente belo contemplar a precocidade da virtude de três crianças que levaram a sério o desafio de Jesus. Quem não tomar a sua cruz para me seguir não é digno de mim. Aquele que conservar a vida para si, há de perdê-la. Aquele que perder a sua vida por causa de mim, há de salvá-la. Falo em cruz e em perder a sua vida, pois as aparições do anjo e da Nossa Senhora, sendo um altíssimo privilégio da graça de Deus, acarretaram, como sabemos, incompreensões até dos próprios familiares, a perseguição direta das autoridades civis, para mais nos tempos da Primeira República laica e maçónica. A curiosidade das pessoas, a desconfiança da verdade vinda de crianças incultas, os interrogatórios, a gente pode perguntar porquê que não apareceu aos teólogos aí da melhor faculdade de teologia cá do país. E a gente crescida e sábia, não... a uns iletrados de uma aldeia sem nome. Os interrogatórios a que foram submetidos os três pastorinhos foram prova dura, pesada, cruz, que souberam suportar, morrendo a si mesmos, por amor de Cristo e de sua mãe, Nossa Senhora, que se lhe revelou com desmedida intensidade. A nós também se nos revela, mas a outro nível. Finalmente, coube a Francisco e a Jacinta a tão pesada como salvadora cruz da doença grave e da morte prematura, com 10 e 9 anos, respectivamente. Particular experiência de cruz para os pastorinhos Lúcia, Francisco e Jacinta foi o de ter guardar segredo, como Nossa Senhora lhes tinha pedido. Ouçamos o relato das memórias da irmã Lúcia, sobre a sua prisão na cadeia de Ourém. Jacinta, com as lágrimas a banhar-lhe as faces, as mãos e os olhos levantados ao céu, faz o oferecimento. Ó meu Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, pelo Santo Padre e em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Os presos que presenciaram esta cena, quiseram consolar-nos. Mas vocês, diziam eles, digam ao senhor administrador lá esse segredo, que lhes importa que essa senhora não queira? Isso não. Acho que nós éramos capazes de dar o mesmo conselho. Respondeu a Jacinta com vivacidade. Antes quero morrer. Encantador ver como crianças não temem a morte perante a ameaça dos poderosos, pois acreditam que alcançarão nova vida imensamente melhor. Cito, vieram um dia, é das memórias da irmã Lúcia, um dia falar nos três cavalheiros. Depois do seu interrogatório, bem pouco agradável, despediram-se dizendo, vejam se se resolvem a dizer esse segredo, senão o senhor administrador está disposto a acabar-lhes com a vida. A Jacinta, deixando transparecer a alegria no rosto, diz, mas que bom, eu gosto tanto de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, e assim vamos vê-los em breve. Por quem é que isto foi sugerido? Lúcia aceita, por obediência ao Bispo de Leiria, morrer à sua pretensão de manter na intimidade do seu coração a experiência das aparições, para que outros possam cantar a grandeza da misericórdia de Deus. Eis aqui a última das vossas escravas, cito, ó meu Deus, que numa plena submissão à vossa vontade santíssima, vem rasgar o véu do seu segredo e deixar ver a história de Fátima tal qual ela é. Não terei mais o gosto de saborear só contigo os segredos do teu amor, mas para o futuro outros cantarão comigo as grandezas da tua misericórdia. Fim de citação. A mesma ideia de desprendimento do seu querer para fazer bem a todos é sublinhada pela irmã Lúcia com uma imagem assaz sugestiva, até com recorte literário. Até aqui fiz quanto pude para ocultar o que as aparições de Nossa Senhora na Cova de Iria tinham de mais íntimo. Sempre que delas me vi obrigada a falar, procurei tocar-lhes ao de leve, para não descobrir o que tanto desejava reservar. Mas agora que a obediência a isso me obrigou, aí vai. E eu fico como o esqueleto despojado de tudo e até da mesma vida, posto no Museu Nacional, a recordar aos visitantes a miséria e o nada de tudo o que passa. Assim despojada, ficarei no Museu do Mundo, lembrando aos que passam, não a miséria e o nada, mas a grandeza das divinas misericórdias. Morrer aos próprios gostos e comodismos, sacrificando-se por amor. É impressionante a capacidade de os pastorinhos fazerem voluntariamente sacrifícios pela conversão dos pecadores, pelo Santo Padre e para desagravar os corações de Jesus e de Maria. Assim, este ascetismo infantil só pode ter uma explicação. Os pastorinhos levaram a sério as comunicações que receberam do céu por Nossa Senhora e pelo anjo. O ascetismo dos pastorinhos tem razões místicas. Não buscam sacrifícios por si mesmos, mas como apelo do céu e com finalidade apostólica. Aceitam perder os próprios interesses e gostos para fazer ganhar Jesus e Nossa Senhora, que assim os desafia. Cito, sacrificai-vos pelos pecadores e dizei a Jesus, muitas vezes, em especial sempre que fizerdes algum sacrifício. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Fim de citação. É oportuno notar que a temática do sacrifício está no centro da mensagem de Fátima e torna-se bastante visível nos contornos da piedade que a configuram. E vem por aqui uma longa citação de um teólogo que acho muito interessante. Mas apenas leio o comentário meu. O sacrifício para o cristão é um ato de coragem antifatalista, não nos resignando a que o mundo não possa ser melhor. Sacrificar-se é um gesto solidário por um mundo e uma igreja melhores. É dar sentido sagrado, redentor, sacrum facere, a uma oração ou ato que, unido ao sacrifício da vida de Cristo, ajuda a construir um mundo melhor e uma igreja mais santa. Senão, seríamos doloristas ou masoquistas, não redentores com Cristo Redentor e a sua cruz. A vida comum de três crianças pastorinhas é vivida na abertura a Deus, como um horizonte de infinito, com generosidade sem fronteiras. Cito: quando nesse dia chegámos à pastagem, a Jacinta sentou-se pensativa em uma pedra. Jacinta, anda a brincar. Hoje não quero brincar. Por que razão não queres brincar? Porque estou a pensar. Aquela senhora disse-nos para rezarmos o terço e fazermos sacrifícios pela conversão dos pecadores. Agora, quando rezarmos o terço, temos que rezar a Ave Maria e o Padre Nosso inteiro. E os sacrifícios, como os havemos de fazer? O Francisco discorreu em breve um bom sacrifício. Demos a nossa merenda às ovelhas e fazemos o sacrifício de não merendar. Talvez tenha sido inspirado por São Francisco de Assis, que talvez tenha feito alguma coisa parecida, ele que usava o mesmo nome. As histórias da criatividade dos pastorinhos para serem fiéis aos pedidos vindos do céu são um encanto de simplicidade, de crianças amorosas, como esta narração da reza do terço na prisão. Cito, naturalmente, as memórias da irmã Lúcia. Determinámos então rezar o nosso terço. A Jacinta tira uma medalha que tinha ao pescoço, pede a um preso que lhe pendure em um prego que havia na parede, e de joelhos, diante dessa medalha, começámos a rezar. Os presos rezaram connosco, se é que sabiam rezar. Pelo menos estiveram de joelhos. Terminando o terço, a Jacinta voltou para junto da janela a chorar. Jacinta, então tu não queres oferecer este sacrifício a Nosso Senhor? Lhe perguntei. Quero, mas lembro de minha mãe e choro sem querer. Então, como a Santíssima Virgem nos tinha dito que oferecêssemos também as nossas orações e sacrifícios para reparar os pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, quisemos combinar a oferecer cada um pela sua intenção. Oferecia um pelos pecadores, outro pelo Santo Padre e outro em reparação pelos pecados contra o Imaculado Coração de Maria. Feita a combinação, disse à Jacinta que escolhesse qual a intenção porque queria oferecer. Eu ofereço por todas, porque gosto muito de todas. Lá tinha a sua razão. Ora, isto tem que acabar. Enfim, pronto, continuam por aqui umas coisas e já vou para a conclusão mesma. A perder-nos em Deus para viver em plenitude. Ao visitarmos um museu, certamente que já encontramos peças irrelevantes em si mesmas, mas que foram achadas suficientemente importantes para oferecer a admiração dos visitantes. Aí encontramos, por exemplo, um par de óculos, ou uma caneta vulgar, um simples pincel, ou uma comum peça de vestuário. Por que é que estão expostas no museu, se em qualquer loja das nossas terras podemos encontrar peças de muito melhor qualidade? Porque merecem a honra de terem sido selecionadas para um museu. De onde vem o valor que em si mesmas tais objetos não possuem? Eis a resposta, é que o seu valor vem do seu dono, de quem foram pertença. Tal pincel nada tem de especial. Sua grandeza vem de Miguel Anjo, que foi o seu dono e usou com genial criatividade. Os óculos vulgares eram de Albert Einstein, cientista exímio, etc. Indo ao nosso caso, de onde pretendemos que venha a nossa grandeza, o nosso real valor? Do prestígio social que nos poderá oferecer ter tal cargo ou lugar? Das nossas abastadas riquezas ou aprofundados estudos? Das possíveis qualidades e virtudes que nos envaidecem? Se nos firmamos neste alicerce, muito frágil e volátil será a nossa grandeza e segurança. O nosso valor e grandeza vêm de sermos de Deus, de o termos como nosso Senhor. Este divino Senhor é que nos torna grandes. Precisamos de aprender sempre mais a libertar-nos do egocentrismo das nossas vaidades para sermos mais de Deus, que vive descentrado de si, totalmente ao nosso serviço. A vida dos pastorinhos confirma-o eloquentemente. Que poderíamos esperar de três crianças sem instrução, perdida numa aldeia da Serra da Aira? Foi Deus omnipresente e omniamoroso que, por Nossa Senhora, as tornou grandes. Pois se deixaram possuir pelo Todo-Poderoso, que faz maravilhas quando a nossa liberdade o permite. Façamos nosso o programa de vida de João Batista. É ele, Cristo, que deve crescer e eu, nós, diminuir. Como Paulo de Tarso, cresçamos sempre até podermos exclamar com verdade: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Cumpramos esta anotação magistral de Santo Agostinho: eu sou eu, mas não sou meu. Ou seja, só sendo vosso é que sou verdadeiramente eu. Como recorda a conhecida oração de São Francisco, é dando que se recebe. Como os pastorinhos, precisamos de nos esquecermos de nós próprios para nos deixarmos possuir por Deus, que nos faz missionários da sua misericórdia. Como eles, exercitemo-nos no tão cristão jogo do perde-ganha, perder a vida para a salvar. E obrigado pelo vosso exercício de paciência pascal. Obrigado.